As notícias na ERC, edição de Vítor Melendez.
Uma indicação de última hora à mulher de 47 anos que estava desaparecida desde a noite desta segunda-feira na Matrena, freguesia da Ceiceira, foi encontrada sem vida dentro de água, alguns metros distantes da ponte onde estaria sentada, segundo referiram alguns testemunhos que chegaram às autoridades. O corpo foi então descoberto pelos bombeiros do município de Tomar numa operação em conjunto com a Guarda Nacional Republicana, restando agora perceber quais as causas associadas a esta trágica ocorrência.
Rádio Web, a primeira a informar.
Um homem de 60 anos foi detido pela Polícia de Segurança Pública de Abrantes pela prática do crime de incêndio. Em esclarecimento enviado para a redação da ERTS, o Comando Distrital de Santarém da PSP refere que pelas 5 da manhã de segunda-feira foi dado o alerta de que deflagrava um incêndio em área florestal no concelho abrantino, pelo que foram acionados os meios policiais e várias corporações de bombeiros para o local. No decorrer das operações foi efetuada busca à zona envolvente onde deflagrava o incêndio, tendo sido localizado nas proximidades um indivíduo agora detido, escondido entre a vegetação, na posse de um isqueiro, o qual lhe foi prontamente apreendido por se suspeitar ter sido utilizado para a ignição do fogo. A rápida intervenção das corporações de bombeiros, bem como dos polícias, foi preponderante para a extinção e não propagação do incêndio para zonas vulneráveis, visto o ponto de ignição ter sido bastante próximo de zonas habitacionais, comerciais e de postos de abastecimento de combustível. O detido foi constituído arguido e sujeito a termo de identidade e residência, tendo recolhido aos quartos de detenção para apresentação à autoridade judiciária competente para primeiro interrogatório judicial.
Rádio Web, a primeira a informar.
Voltar aos passos que foram dados a esta exposição que está patente na Galeria Maria de Lourdes Meli Castro, na Escola Jacomo Ratón em Tomar, naquela que é uma seleção e composição de textos de Carlos Reis e Fernanda Costa e que se inspira num final de viagem a Portugal do escritor ribatejano. Ou seja, está em causa uma mostra que faz uma viagem pela biografia literária de José Saramago. Hertz marcou presença na inauguração da exposição, altura em que Paulo Macedo, diretor do agrupamento Templários, não escondeu a satisfação por receber esta exposição patente pela primeira vez no distrito de Santarém.
É uma exposição que foi criada no âmbito do centenário do escritor José Saramago e foi disponibilizada pela Direção-Geral de Educação ao agrupamento. Mal soubemos que existia esta exposição, eu penso que é a primeira vez que está até no distrito. Fizemos logo a intenção de dizer que gostaríamos de ter a exposição e fizemos também o convite ao professor doutor Carlos Reis, que é também não só o curador da própria exposição, como também um dos autores dos textos que estão na exposição. Portanto, esta, na prática, é a 11ª exposição da Galeria Maria de Luz Meli Castro e pronto, estou com muita curiosidade e vontade de ouvir o professor doutor Carlos Reis a falar sobre a própria exposição e porque, na prática, é o primeiro prémio Nobel que nós temos da literatura em Portugal e acho que teria todo o sentido termos aqui também na escola. E vai ser importante para os nossos professores e para os nossos alunos poderem ter e para toda a comunidade em Tomar poder visitar a exposição e ouvir também o que vai ser transmitido pelo Dr. Carlos Reis. Falamos da cultura, não é? E quando falamos da cultura, nós sabemos que parece que há sempre um público muito seleto, muito próprio. O objetivo é, efetivamente, que ela chegue a tudo o que são elementos da comunidade educativa. Portanto, temos aqui o espaço criado, temos estas exposições que vão sendo alternadas. O objetivo é que todos os alunos, toda a comunidade educativa, professores, funcionários, sejam centros operacionais, centros técnicos, técnicos superiores, toda a gente possa efetivamente contactar com o que tem sido aqui exposto. Se é muito, se é pouco, o que interessa efetivamente é que ela está aqui, está disponível. Muitas das exposições, se não fossem aqui também, as pessoas não teriam outra possibilidade de as ver. E o que nós queremos efetivamente é, de acordo com o nosso Plano Nacional das Artes, é que toda a gente tenha acesso e que venham e serão muito bem-vindos.
Hertz falou ainda com Carlos Reis, ele que foi comissário para o centenário de José Saramago. A exposição, disse-nos, tem um propósito de divulgação e de orientação pedagógica, sendo que o legado do escritor, natural da Azinhaga, na Lugã, ainda tem caminho para percorrer.
Há um grande tema que eu julgo que até nem sempre é muito realçado em muitas obras do Saramago, que é, para mim, relativamente óbvio e que eu julgo que é muito importante. Esse tema é Portugal. Muitos dos livros do Saramago, ou pelo menos vários deles, ao tratarem da história de Portugal, de figuras da história de Portugal, de acontecimentos da história de Portugal, e ao tratar desses acontecimentos de uma forma renovada através da ficção, estão a pensar Portugal. E esse é um grande tema que, inclusivamente, vem de antes do Saramago ser um escritor muito conhecido. Um dos primeiros livros de Saramago chama-se Viagem a Portugal. E o que ele mostra é que há um país que é preciso conhecer de novo, não é? E depois, quando começa a grande ficção do Saramago, o Memorial do Convento, o Ano da Morte de Ricardo Reis, a História do Cerco de Lisboa, sobretudo os romances que vão até ao Ensaio sobre a Cegueira, esses romances, em muitos aspectos e por muitos lados, tratam de várias épocas da história de Portugal. É uma exposição que combina textos do Saramago, documentos, alguns deles fazem parte dos chamados espólios do José Saramago, e indicações descritivas. Estas três componentes associadas em 14, 15 painéis permitem uma viagem, justamente à luz da noção de viagem que o Saramago desenvolveu, e uma viagem narrativa. E, portanto, a exposição é uma narrativa, pelas grandes obras, pelos grandes temas, pelos grandes valores, pelas grandes opções sociais que o Saramago foi tomando ao longo da sua vida literária, que foi muito longa, embora uma parte dela seja menos conhecida do que aquela que o fez famoso. E, portanto, é essa viagem, inspirada também na viagem a Portugal e numa frase que o Saramago diz na viagem a Portugal: é preciso voltar aos passos que foram dados para voltar a ver de novo o que antes já foi visto.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Tomar abriu as inscrições para os parques de estacionamento no dia 9 de julho, dia em que se realiza o grande cortejo da Festa dos Tabuleiros. Estas devem ser realizadas online, no local indicado, no site do município, encontrando-se as inscrições abertas até 23 de junho ou até à lotação máxima dos parques. As respectivas localizações e lotação podem também ser consultadas no site do município de Tomar. Vão existir parques gratuitos, sem inscrição, mas sujeitos à lotação, para autocarros, para ligeiros e também para autocaravanas. Vai igualmente realizar-se o serviço de transfer para os parques por minibus, com um custo de 1 euro ida e volta. Neste dia, os comboios de Portugal realizam também viagens de Santa Cita para Tomar e Tomar Santa Cita, com o preço do bilhete da CP a 1,45€ se for ida e volta a 2,90€. Os parques pagos para autocarros vão ter um custo de 80€ e 100€, situados, respectivamente, junto da GNR Tomar e do Estaleiro Municipal. O horário de entrada para os parques de estacionamento pagos e de mobilidade reduzida realiza-se a partir das 8 horas do dia 9 de julho, prolongando-se até às 14 horas.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Centro Hospitalar do Médio Tejo foi contemplado com 10 vagas carenciadas para a contratação de médicos especialistas que terminaram recentemente a sua especialização, as quais poderão ser atribuídas a áreas como a cardiologia, cirurgia geral, ginecologia, obstetrícia, medicina física, entre outras. A decisão surge no âmbito de um despacho conjunto dos Ministérios das Finanças e da Saúde e permite que o Centro Hospitalar do Médio Tejo possa vir a beneficiar do Estatuto de Estabelecimento e Serviço de Saúde situado em zona geograficamente carenciada. Este é considerado um instrumento essencial para a atração dos profissionais para as áreas geográficas e instituições do Serviço Nacional de Saúde do interior ou mais periféricas. A possibilidade de atribuição aos profissionais de incentivos pecuniários e outros estímulos que promovam a mobilidade geográfica dos especialistas é um dos objetivos inerentes ao Estatuto de Estabelecimento e Serviço de Saúde situado em zona geograficamente carenciada e tem por objetivo reduzir as atuais assimetrias geográficas na atração, fixação e distribuição de recursos humanos, contribuindo assim para a necessária equidade no acesso a cuidados de saúde pela população.
Rádio Web, a primeira a informar.
Está confirmada a vinda a Fátima do Papa Francisco no mês de agosto. Os pormenores com o António Feliciano.
Agora sim, é oficial, o Papa Francisco irá visitar Fátima por altura da Jornada Mundial da Juventude. O anúncio foi feito nesta segunda-feira, sendo que tudo aponta para que essa presença no santuário ocorra a 5 de agosto. Entretanto, esta notícia já mereceu a reação do padre Carlos Cabecinhas, reitor do Santuário de Fátima, que confessa uma grande alegria, convidando os peregrinos para que se juntem neste momento de grande significado.
É para nós uma grande alegria poder acolher de novo o Papa Francisco aqui no Santuário de Fátima. Todos sabemos o quanto a mensagem de Fátima está ligada ao Papa e à oração pelo Papa. Por isso, poder acolhê-lo de novo, poder acolhê-lo para rezar com ele e por ele, é para nós sempre motivo de grande contentamento. E é essa alegria que sentimos, que expressamos, é essa alegria que esperamos que todos os peregrinos que aqui estarão certamente para acolher, vivam também.
Rádio Web, a primeira a informar.
Com início nesta terça-feira e prolongando-se ao longo de 4 dias, decorre na Esta, em Abrantes, a 20ª Semana da Comunicação. A iniciativa reúne mais de 40 profissionais das áreas de comunicação social, comunicação autárquica, marketing musical, jornalismo independente e rádio de proximidade e de futuro. O evento pretende promover o contacto entre os estudantes de licenciatura em comunicação social, jornalismo e comunicação empresarial e o mercado de trabalho, concretizando-se assim uma das missões do Ensino Superior Politécnico, aberta à comunidade de forma gratuita e sem necessidade de inscrição. A Semana da Comunicação decorre maioritariamente no auditório da Escola Superior de Tecnologia de Abrantes, no centro de Abrantes, mas também no Tagus Valley, no edifício da Quimigal, organizada por estudantes e docentes da licenciatura em Comunicação Social, Jornalismo e Comunicação Empresarial. A 20ª Semana da Comunicação constitui uma componente importante no processo de formação dos futuros profissionais de comunicação. Para além dos conhecimentos adquiridos, os estudantes preparam os diferentes painéis, selecionaram convidados, estabeleceram contactos, solicitaram também patrocínios e desenvolveram suportes de comunicação. Durante o evento, as apresentações e moderações dos painéis são da responsabilidade dos alunos e alunas do curso, assim como a gravação audiovisual, a produção de conteúdos para redes sociais, a recepção aos convidados e a organização dos coffee breaks. A iniciativa tem o patrocínio de várias empresas.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Tomar aprovou, na recente reunião do Executivo, a abertura do procedimento para a admissão de 5 técnicos superiores para a área de intervenção social, previstos no mapa de pessoal da Câmara de Tomar. O processo tem a ver com a necessidade de suprir as solicitações criadas pela descentralização das competências na área social em funções assumidas, entretanto, pelo município. Como referiu o vice-presidente da Câmara de Tomar, o Cristóvão, essas solicitações estão a ser resolvidas com recurso à prestação de serviços. O Cristóvão deu conta que o procedimento levará meses a concluir, antevendo também que o volume de trabalho será elevado, uma vez que a previsão é que haja muitas pessoas a concorrer. Entretanto, o vereador Tiago Carrão, do PSD, questionou o Executivo sobre a demora no processo, uma vez que, como referiu, já se sabia que iria haver a transferência de competências.
Estávamos a falar no prazo, ou na expectativa de terminar o concurso, mas estamos a falar que isto vem na sequência da transferência de competências, como se fosse uma coisa que veio a semana passada, quando na realidade já foi há um ano, há mais de um ano atrás. Perceber então porque é que este início foi tão demorado, foi devido ao volume de trabalho dos recursos humanos, como estava a falar. Há outra questão, porque parece-me a mim que o que faria sentido, tendo em conta que era previsível e expectável a transferência de competências, que este assunto fosse tratado em devido tempo, para quase nem ter sido necessário recorrer à prestação de serviços.
O vice-presidente da Câmara de Tomar, o Cristóvão, deu conta que o atraso de meses no processo deveu-se em parte ao chumbo em Assembleia Municipal do mapa de pessoal, mas garantiu que o serviço, apesar deste atraso, está a ser prestado.
Recordo que, primeiro, para abrirmos um concurso, ele tem que estar previsto no mapa de pessoal. Eu recordo que, em determinada altura, a meio do ano passado, nós levámos à Assembleia Municipal uma operação mapa pessoal que a Assembleia chumbou, nomeadamente o seu partido. E, portanto, na verdade, só depois dessa questão resolvida é que se pode avançar para isso, para a abertura de concursos. Nesse entretanto, perdeu-se algum tempo no sentido em que avançaram outros concursos que já estavam previstos, por exemplo, a questão do reforço na área social, mas neste caso mais especificamente para a área da habitação, que desse concurso que está a decorrer e que abriu, se não estou em erro, em dezembro. Acabou por passar à frente deste, porque já havia essa possibilidade. É verdade que também, entretanto, o facto de ter havido a tal funcionária que se aposentou um pouco mais cedo do que aquilo que nós, do que era a expectativa inicial, também fez com que acelerássemos para esse concurso, mas tem que haver mapa pessoal e perderam-se ali alguns meses desnecessários na alteração do mapa pessoal. E depois realmente não se consegue avançar para todos ao mesmo tempo. O importante é dizer isto, o serviço está a ser prestado, portanto não deixa de estar a ser prestado. É verdade que em regime de prestação de serviços, que é algo que nós, nomeadamente para estas áreas, não achamos que seja o mais interessante, mas na verdade muitos municípios que recorreram a isso e alguns está para ficar. Portanto, para nós não é uma opção. Achamos que devem ser pessoas realmente do quadro a fazer estas funções. Mas o importante é que o serviço não deixa de ser prestado.
Filipa Fernandes, a vereadora responsável pelo Porto Ação Social, referiu depois que a Câmara de Tomás está efetivamente a recorrer à prestação de serviços, uma prática que, reforçou, foi também adotada por muitos municípios na região, desde que se promoveu a transferência de competências na área social.
À semelhança dos outros municípios, não estamos a fazer nada do que não seja prática também nos outros municípios. Portanto, a forma mais eficaz de não comprometer aquilo que é o apoio às famílias que são acompanhadas foi efetivamente fazer de duas formas. O RSI protocolar com a instituição CIR, portanto neste momento a Câmara Municipal tem um protocolo com o CIR naquilo que é a resposta de RSI, de reinserção social, e na resposta de serviço e de apoio de atendimento social, o que foi mais eficaz e mais prático para que ninguém ficasse portanto, sem o apoio necessário, foi efetivamente a prestação de serviços e de reforçar isto, que ninguém ficou desde esta transferência sem o auxílio e sem esse apoio do atendimento e de serviço social.
Rádio Web, a primeira a informar.
O núcleo regional do Centro da Liga Portuguesa contra o Cancro, com o apoio do município de Vila de Rei, equipa do CLDS 4G e da empresa Tecnorrei, organiza no sábado 27 de maio a caminhada Todos por Todos. A iniciativa prevê a concentração dos participantes por volta das 9h30, junto ao edifício da Câmara Municipal de Vila de Rei, com o início do passeio marcado para as 10 horas. As inscrições apresentam um custo de 5€ com direito a garrafa de água e t-shirt da iniciativa. Todos os interessados poderão efetuar a sua inscrição nas instalações do CLDS 4G de Vila de Rei, na Tecnorrei ou junto do grupo de voluntariado comunitário de Vila de Rei da Liga Portuguesa contra o Cancro.
Rádio Web, a primeira a informar.
E fechamos com a habitual nota do dia, hoje com Sara Costa.
Caras e caros ouvintes, antes de começar os considerandos que vos trago, permitam-me que comece por felicitar a União de Tomar, que no passado domingo se sagrou campeão distrital de futebol. Felicitar todos os jogadores, treinadores e dirigentes por este fantástico feito que a todos os tomarenses deixa orgulhosos. E assim, o nosso União de Tomar regressa ao campeonato nacional. Começar assim com boas notícias. Dar também nota, de outra boa notícia, que no passado dia 14 de maio decorreu a sessão de entrega dos contratos de comparticipação financeira dos projetos aprovados no âmbito do Programa de Requalificação e Alargamento da Rede de Equipamentos Sociais, do PRR, referentes à Resposta Cresce, que foi presidida pela Sra. Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho. Nesta sessão foi aprovado o financiamento no valor de 286.380.000 euros para o projeto municipal da criação de uma creche para 74 crianças no espaço do edifício do Jardim de Infância Raul Lopes. Está em causa a requalificação, remodelação, adaptação e modernização deste equipamento escolar com vista à criação de uma creche com uma sala de berçário e 4 salas de atividade em creche. A empreitada acarretará um valor global de cerca de 1 milhão e 19 mil euros. Mas, caros e caras ouvintes, na minha ótica não se trata de uma mera despesa, mas sim de um investimento com uma importância vital para o nosso concelho. E congratulo, obviamente, o município de Tomar, pois este projeto visa contribuir para a coesão territorial e social numa ação direta de apoio social às famílias, dando resposta à grave carência existente nesta área. Pois, ora vejamos, no concelho registamos a necessidade de creche e creche familiar para cerca de 618 crianças. Estima-se que se registrem cerca de 206 nascimentos por ano, existindo apenas resposta para 254 crianças entre oferta pública e privada, pelo que aproximadamente 360 crianças ficam impossibilitadas de aceder. Logo, este investimento, e repito, investimento, deverá ser entendido como uma política ativa de natalidade. É certo que hoje ter um filho é um ato de enorme responsabilidade e uma das preocupações primordiais passa por onde colocar os filhos a quando da retoma à vida profissional. É uma necessidade incontornável para que o casal possa conciliar a vida profissional e familiar. E falo-vos de viva voz, visto que fui mãe há cerca de 6 meses. As ofertas no público são escassas e as opções dadas pelos privados acarretam valores que consomem uma grande fatia do orçamento familiar, sendo que a maior parte das famílias não consegue de todo suportar estes custos. Daí, considerar que este custo é sim um investimento, tanto na fixação de casais jovens no nosso território, como obviamente no aumento da natalidade. No mesmo sentido, dar nota também que foi aprovado no nosso Conselho o financiamento para os projetos do CID e do CAST, respectivamente para a criação e ampliação da resposta de creche nestas duas unidades. É de salientar que o CIR atualmente assegura resposta a 44 crianças em creche familiar e o CAST a 37 crianças em creche e 40 em creche familiar. Portanto, a aprovação destes 3 projetos é muito bem-vinda e fará certamente a diferença na vida de muitas famílias. Agradeço-vos a todos, uma boa semana. Muito obrigada.
E é tudo, assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a ERTE.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.